Oi, gente. Então hoje eu estou aqui com dois queridos. Olha, é assim uma honra conseguir esses dois aqui no programa, ainda mais juntos, né? Porque a gente sabe que gente boa tá sempre muito ocupada. Consegui assim um ajeitar de agenda e apresento aqui para vocês o meu querido Antônio, fisioterapeuta, osteopata e show de bola. Oi,
Olá,
Antônio.
agradeço o carinho, é um imenso privilégio estar aqui fazendo parte desse momento,
Muito
viu?
obrigada, viu, querido? E também o meu amigo Giovanni, que é, olha, fera, 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 bravo pra caramba. Vocês vão conhecer um pouquinho dele. Ele trabalha no Taubaté Country Club também. E também tem uma assessoria que ele vai falar também, que é show de bola pros atletas aí. Bom dia,
Bom
Giovanni.
dia, Paula. Obrigado pela oportunidade. E estamos aí para responder o que vocês quiserem, hein?
Muito obrigada. Giovanni, eu vou começar com você numa pergunta assim, crucial. A pessoa quer resolver agora, ela vai virar atleta. E ela quer começar hoje a emagrecer, ter saúde. A gente começou 2020 agora, então eu quero perder peso, ter qualidade de vida, todas aquelas coisas que a gente fala que a gente vai fazer, a gente quer fazer imediatamente. Convém? Até quando isso é bom ou é ruim para mim fazer 8 aulas de spinning sua hoje?
Como a gente sabe, né? Todo o processo, né? Toda atividade física, ela depende de um processo. E esse processo, ele tem que ser gradativo, certo? Eu costumo falar que é degrau por degrau. Não adianta nada você querer que o seu corpo dê para você muito mais do que ele está habituado a dar. Então, é um processo de adaptação. Uma atividade hoje vai te trazer uma atividade iniciada hoje num processo gradativo, a longo prazo, ela vai te trazer muito mais benefício, certo? Em qualidade de vida, em performance, seja ela qual for, do que uma atividade feita com muita intensidade num espaço de tempo muito
E
curto.
talvez ele não consiga também, né, Giovanni? Ele vai lá para fazer 2, 3, 4 aulas e vai fazer, mas o rendimento daquela aula também não vai ser eficiente.
Eu costumo dizer que o corpo cobra, né? O
Entendi.
corpo cobra muito. Então, aquele negócio. O que acontece é o seguinte: a atividade física é que nem um banco, por exemplo. Ele te empresta dinheiro até um certo momento. Chega num determinado momento, ele vai falar: pô, tá na hora de você pagar. E a atividade física também é isso. Igual como o sono também. Se a gente não dorme hoje, certo? Amanhã a gente vai estar com mais sono. Se a gente treina muito pesado hoje, amanhã a gente está mais
Então,
cansado.
não quer dizer que aquilo ali vai ser melhor. Na verdade, então, a continuidade do exercício, a regularidade desse exercício é que é importante, que vai me trazer uma coisa
Sim,
melhor.
a regularidade é muito mais importante, às vezes, do que a própria atividade, o próprio controle da atividade.
Assiduidade, então.
Sim.
E o que que é legal de fazer, Giovanni? É uma pessoa que está entrando hoje numa academia ou na sua assessoria ou quer contratar você para algum trabalho, o que que é legal para ele fazer? 3 vezes por semana, todos os dias, 20 minutos? Como é que a gente trabalha com isso?
A gente tem que ver que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Se a gente
Entendi.
pensar em termos de atividade, a corrida, por exemplo, a gente tem que ver que, apesar de duas pessoas conseguirem correr a mesma distância, vamos pensar em uns 5 quilômetros, certo? O treino para essas duas pessoas, ela tem que acontecer de maneira diferente. Por quê? O que acontece? Vamos pensar em uma pessoa de 1,70 m com 60 quilos. Certo? E uma pessoa de 1,70 com 90 quilos. Apesar das duas conseguirem correr a mesma distância, o impacto que essas pessoas vão sofrer no decorrer da corrida, ela é
É um
diferente.
processo físico, na verdade,
Sim.
né? É físico e mecânico ao mesmo tempo. A gente sabe que quanto mais leve também a pessoa está em qualidade de vida, ela consegue atingir um melhor resultado.
Se a gente pensar em resultado, a gente trabalha com relação peso-potência, certo?
Entendi.
Quanto maior o peso, mais lento ele acaba ficando, porque
É
o
o normal, né?
transporte disso aí é mais
O peso da gente vai ficar muito caro, né? Para a gente conseguir andar.
se locomover.
Entendi. Ô Giovanni, e no quesito motivacional, então você acha que a pessoa vai devagarzinho, você acha que ela consegue ter essa evolução? Ela vai entender que aquilo ali para ela tá sendo legal? Ela enxerga o benefício se for contínuo e assíduo, mas devagar?
Como eu falei para você, o processo ele é lento, certo? Mas é um processo necessário. O que acontece é o seguinte: muitas vezes esse aluno ele não entende o processo. Ele não sabe como funciona. Então, quando ele começa a fazer, ele quer o resultado rápido, porque ele não sabe como que esse processo rápido de treinamento, de excesso de treinamento, vai agir no organismo dele. Quando você consegue esclarecer essas dúvidas e mostrar para ele como que esse processo funciona, certo? Ele aceita, assimila e começa a desenvolver de maneira correta.
Então é por isso que a gente não pode contratar ou se arriscar qualquer profissional que está aí falando qualquer coisa para a gente. A gente está vendo aí nas mídias o tempo inteiro as blogueiras, as pessoas dando dicas de saúde, dando dicas de alimentação, de exercício, e na verdade não está capacitado para aquela função, né? Isso é muito complicado para a gente enquanto profissional, né?
Sim, você nunca ia... não vai contratar um pedreiro para fazer uma cirurgia em você.
Eu acho, mas certo? As pessoas estão indo, né, nessa mídia social aí, e isso é muito preocupante, né?
Sim, na verdade, a mídia social está aí para todo mundo, certo? Eu acho que um pouco daí dessa falta de informação é culpa dos próprios profissionais da área, certo? Porque eles sabem, esses profissionais de mídia acabam usando a rede social de uma maneira positiva, certo? E um marketing totalmente voltada para isso, coisa que o profissional da área às vezes não utiliza.
Não consegue.
Ele não sabe nem como utilizar, entendeu? Então, precisa dos profissionais da área começarem a usar um pouco mais esse
equipamento, gancho, né?
Esse gancho que a gente tem para estar disseminando mais a atividade física como fonte de saúde.
Tá certo. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu volto perguntando algumas coisas para o meu amigo Antônio. Até já. Estamos aqui, então, num assunto super especial com dois feras, assim, eu fico até lisonjeada de conseguir passar esse conteúdo para vocês, tratando com profissionais que, assim, a gente não tem dúvida, né? E agora eu vou perguntar para o meu querido Antônio, que é, assim, para mim, enquanto profissional, é minha referência. Eu sou, assim, apaixonada pela dedicação que ele tem, então eu fico muito tranquila com as coisas que ele vai falar para vocês. E a minha pergunta para você é a seguinte, Antônio. Aí o aluno, ele é teimoso, ele quer ir lá e fazer 4 aulas do Giovanni sabendo que ele vai morrer, vai ter um piripaque no meio da aula, mas ele vai. Quais são os riscos que ele pode ter? Riscos para a saúde dele mesmo.
Sim, mora um grande problema, sim, né? Um aluno mal orientado, né? Muitas vezes nem orientado foi, de fato. Ele chega na aula, ele pode ter sim algum tipo de lesão, seja óssea, seja muscular, seja ligamentar, seja tendinha. É um risco. Não significa que ele vai ter. Ele tem uma probabilidade boa. Pela circunstância de ele não ter sido orientado quanto a volume e intensidade.
E às vezes foi orientado, mas fez besteira, né, Antônio?
Exatamente. Então, assim, ele se torna vulnerável, sim. Tá? O que a gente não pode afirmar é que, de fato, ele vai ter lesão. Tá? Ele vai ter lesão por não ter sido orientado. Mas a probabilidade é alta, sim, de ele ter algum tipo de lesão muscular, principalmente.
E essas lesões, Antônio, para mim, enquanto leiga no assunto, é uma coisa grave? Ela causa dor? É desconforto
sim,
mesmo?
Sim, pode variar, de fato, as lesões, né? Existem as lesões traumáticas, né? Por exemplo, que é mais difícil de acontecer, por exemplo, num pedal, a não ser que a pessoa caia da bicicleta, né? Enfim. Mas, por exemplo, em esportes onde tem um contato maior, por exemplo, vôlei, né? Onde existem, de fato, pelas circunstâncias do jogo, uma intensidade onde a pessoa precisa pular, precisa saltar. Então, nesses momentos, se de fato ela não tiver bem estruturada para aquele estímulo de intensidade, ela pode ter algum tipo de lesão. O que as evidências mostram mais nessas pessoas que não foram orientadas, que não são atletas, né? São pessoas humanas de atividade de vida diária, como nós. Se elas tentam intermediar de forma um volume alto de intensidade durante um treino, num período da vida dela ali, do nada, ela corre o risco de grande ter uma lesão muscular, sim. Né?
E dói, isso é varia. Dolorido, e daí acaba tendo que parar com a atividade.
Exatamente.
Ou isso diminuir.
Isso vai variar no quesito de lesão muscular. Qual? Aí eu não tenho como também predestinar isso. Vai ser tal lesão muscular. Mas pode ter algum estiramento de fibra, alguma distensão muscular, que daí já pega uma relação de tendão e músculo.
E é
né?
Uma patologia, então. Aí vai virar um problema.
É uma disfunção. Vira um problema, de fato, uma disfunção muscular, né? Um problema ortopédico que a gente fala, que aí a gente já pode entrar com tratamento nesse quesito.
E é diferente de um atleta, né? Que já está preparado. O Giovanni, que tem uma assessoria, é diferente, né, Giovanni? O atleta já está habituado àquele treino forçado. Sim. Né? Por mais que ele tenha uma lesão, não vai ser a mesma lesão que eu, que vou começar agora a fazer uma atividade, né?
Isso aí é verdade até certo ponto, porque independente se o atleta é iniciante ou ele é um atleta de alta performance, né? Vamos botar aí um amador, de elite, né? Vamos usar esse nome. É, ele peca, ele pode pecar também pela intensidade.
Ah, entendeu? Entendi.
Então, o tipo de lesão, ele pode ser o mesmo. Não necessariamente ele está preparado para aquela atividade que ele está. Se ele aplicar uma intensidade muito alta ou um volume pouco, muito alto, certo? A lesão pode vir da mesma maneira.
E daí, no caso de um atleta, por exemplo, como os dele, que são atletas de alto rendimento, isso vai, vai dar um estrago, né?
Sim. Porque ele
vai
ser... É que está na diferenciação, de fato, com relação ao que o atleta de alta intensidade, ele já está acostumado com a alta intensidade. Então, a probabilidade, sim, de ele ter algum tipo de lesão muscular é menor, de fato.
É, eu imagino que sim,
entendeu?
Né?
Do que eu, porque ele está adaptado. Agora, se você der um estímulo além da intensidade de treino dele, porque os grandes índices, por exemplo, de lesão muscular, de fato, se a gente for colocar, que é o que mais acontece. O que, que é? Se a gente for colocar guideline, não é o que eu penso, mas é o que as evidências mostram de melhor do mundo isso, tá? As evidências publicam. Uma biomecânica alterada. O atleta de baixo, que não tem alta intensidade, ele tem uma biomecânica alterada normal. É, uma sobrecarga. A sobrecarga pode existir também no atleta de alta intensidade também, mas ele já está adaptado a um estímulo de treino.
Antônio, então é por isso que, por exemplo, na assessoria do Giovanni, ele tem todo o cuidado para fazer, a gente estava conversando sobre isso, para planilhar direitinho. Exato. Porque o Antônio é diferente da Paula e ele pode aguentar isso.
Exatamente.
E até ter o acompanhamento de um fisioterapeuta de ponta, né, que saiba trabalhar.
Sim.
Junto.
Essa especificidade com relação a cada pessoa, ela é muito importante, ela tem que ser individualizada, sim.
Por isso a
importância da planilha, tá? Mas eu negligenciar que, de fato, o atleta vai ter... Eu afirmar também que ele vai ter uma lesão menor que a pessoa que não é atleta também é mentira.
Aí fica
Mas a probabilidade de uma pessoa que não é atleta for trabalhar em alta intensidade e se lesionar é maior. Isso eu posso
infartar
afirmar.
Infartar também é maior, também posso. Giovanni, então a gente entende que... fazer uma assessoria correta, depois do intervalo ele vai responder isso pra gente, é o essencial, né? Vamos pensar nisso, o trabalho do fisioterapeuta e do profissional de educação física ou de quem tá fazendo a assessoria tem que ser junto, né? Já já a gente volta e eles vão responder pra gente. Voltamos aqui então com os dois profissionais extremamente competentes e agora a gente retoma com aquela questão que a gente parou no bloco anterior. Giovanni, você tem uma assessoria e trabalha com grandes atletas, com grandes nomes, com atletas de ponta. O que, que você diz para mim, para as pessoas, qual é a importância dessa assessoria? Por que, que um atleta deve, sim, eu concordo plenamente, ter essa assessoria como objeto de defesa? E outra pergunta junto. É legal trabalhar com fisioterapeuta? Eu digo um fisioterapeuta bom. É bom?
Na verdade, respondendo a primeira pergunta, o importante é o seguinte, assessoria entra num ponto onde o atleta começou a treinar, certo? Ele iniciou agora, certo? Ela entra para ter controlar o treino desse atleta. É muito fácil a gente perder a mão, o atleta em si, perder a mão por volume ou intensidade. A gente tem que lembrar o seguinte, a gente nunca... São duas variáveis onde a gente não pode trabalhar... tem que, na verdade, poder até pode, mas tem que evitar trabalhar as duas juntas. Ou você, o amador, ele peca por volume, quando ele começa a treinar sozinho, ele quer cada vez correr mais. Ou ele quer, se for um atleta muito rápido, cada vez ele quer correr mais rápido, certo? Quando ele começa a somar as duas coisas, entrar com um volume alto, numa intensidade alta, a probabilidade de lesão é muito grande. Aí entra a assessoria. A assessoria entra para... antes de mais nada, num primeiro momento, controlar esse volume e intensidade. Num segundo momento, ela entra para periodizar esse volume e intensidade a fim de conseguir uma melhor performance.
Então, junto com o fisioterapeuta para...
Na verdade, o fisioterapeuta ele entra em dois momentos. Ele entra no momento da prevenção, onde ele vai auxiliar...
O Antônio já falou disso pra gente.
Prevenção de lesão. E no segundo momento, certo? Ele entra para tratamento, né? Na verdade, num primeiro momento... O fisioterapeuta, no meu olho de ver, ele é muito bem-vindo. No segundo momento, eu não quero nunca chegar nesse ponto, né?
No segundo momento, ninguém quer conversar com você, né?
Na prevenção, ele vai auxiliar com a liberação miofascial, certo? Com a indicação de possíveis, possíveis mecanismos de auxílio para estar... melhorando a mobilidade. E esses pontos aí... é onde ele entra com a prevenção, certo?
Entendi.
No segundo momento, é o momento do tratamento onde ocorre a lesão.
Que ele é necessário mesmo, né? Não tem jeito.
A gente tem que lembrar o seguinte, não é porque o atleta ele é planilhado ou tem um controle que ele não vai se machucar.
Não tem jeito, né?
A partir do momento que ele levanta do sofá e vai fazer uma atividade, a possibilidade de lesão, ela vem. O que a gente tem que fazer é diminuir ao máximo essa probabilidade de lesão.
O Antônio, e outra coisa que eu tenho para falar, assim, bem pertinente. O fisioterapeuta, ele tem um papel que as pessoas acabam esquecendo, né? O quão importante, porque todas as vezes que a gente lesiona ou machuca ou acontece alguma coisa, o ortopedista é o primeiro que fala, né? Tem que fazer não sei quantas sessões de fisioterapia tem. E é muito legal, e a gente, enquanto amador de atividade física, os que estão chegando agora, a gente não se importa com isso, né? Só a hora que a gente machuca, que tá a perna todinha arrebentada, Antônio, me ajuda, não é assim?
Sim, de fato, até quando, se familiarizando esse termo, né? O ortopedista chega e fala para fazer tantas sessões, né? Eu não tô querendo gesticular, falar mal de ninguém aqui, mas não tem como nem o físio premeditar isso. Muitas
ele
vezes.
Fala mais ou menos só para ter uma base, né,
tá?
Antônio?
Ele fala isso, mas muitas vezes já aconteceu, por exemplo, de chegar atleta para mim que o prognóstico nem era tão positivo, a gente olhando, e ele se recuperou em muito menos sessões de fisioterapia.
Mas o excesso de fisioterapia não é ruim.
Olha, não com excesso, mas também não vai trazer vantagens para ele, não vai trazer benefícios, tá?
Fica...
Agora, se de fato tiver um objetivo relacionado, por exemplo, uma prevenção de lesão, o cara trabalha em alta intensidade, está sendo planilhado, tudo certinho, eu vou entrar com requisito sim de prevenção, posso entrar e aí eu posso engajar várias possibilidades de prevenção, como o próprio fortalecimento, a própria liberação, a própria orientação.
E o fortalecimento é tão importante,
poxa,
né, Antônio?
Hoje tem mostrado aí que as evidências científicas de alta qualidade metodológica, mostrando aí, quebrando mitos com relação que você tem que trabalhar com pouca carga para você se prevenir. Meu, hoje está mostrando para você, por exemplo, ter uma grande estrutura muscular de fibras de colágeno para prevenção de lesão, você tem que trabalhar com uma intensidade alta.
O Giovanni estava falando isso no começo da nossa entrevista.
Você tem que trabalhar com uma intensidade de força alta durante o treino. Lógico, aí cabe discernimento, avaliação do profissional, inclusive do educador físico, em saber passar isso para o atleta,
então,
até onde ele
pode
ir.
Então digam para mim, gente, como as pessoas estão se informando mal. Eu sei porque eu vivo atenta ao Instagram, todas essas novidades, principalmente porque eu não sou profissional da área de vocês. Eu fico olhando, eu vejo pessoas que não têm nenhum gabarito. Como que eu posso dizer para uma pessoa que ela pode colocar 15 quilos em cada perna ou em cada... Como que eu, enquanto uma pessoa leiga, posso achar que eu sou capaz de fazer isso? E como que a pessoa é capaz de aceitar essa informação de uma pessoa despreparada? O que vocês acham disso?
Na verdade, eu costumo falar assim, né? O erro disso aí tá mais em relação a pessoa que está aceitando essa informação, recebendo essa informação, do que propriamente da pessoa que está passando essa informação. O que eu quero dizer isso? Eu brinco o seguinte, o estagiário, certo? Quando a partir do momento que eu aceito que o estagiário monte a minha ficha, a partir do momento que eu aceito que ele conduza meu treino sem uma supervisão, certo? Eu estou aceitando ele como profissional da área da educação física sem ser. A possibilidade de lesão, de não necessariamente só de lesão,
de dar
errado, ele é muito grande.
Entendi.
Entendeu? Há 3 ou 4 anos atrás, uma senhora veio brigar comigo, porque quando ela deu presente pro professor no dia dos professores, do educador físico, eu falei, não, para ele não, porque ele não é educador físico ainda. Certo? E o aluno olhou assim para mim. Mas não, ele não é educador físico ainda. Ele vai ser educador físico depois de formado. Ele ainda não é.
Tem cada um no seu quadrado, né?
É isso mesmo. É um processo que a gente tem que bater bastante. E principalmente quem está treinando, procurar profissionais que tenham qualificação ou pelo menos que tenham formação
para
sustentar esse treino.
A gente volta já já com mais conversa com esses dois aqui, gente. Voltamos aqui então com os nossos queridos que vieram hoje ceder um pouquinho do tempo deles e do conhecimento, um pouquinho assim, porque eles são de verdade excepcionais. Agora, nas considerações finais, sob o ponto de vista do educador físico, Giovanni vai dar umas dicas para gente que está querendo começar a engajar agora nessa história de 2020 fitness.
Primeira coisa é procurar profissionais.
Por favor, certo? Né, gente?
Profissionais que saibam direcionar a atividade de acordo com o seu interesse, certo? Não adianta, às vezes, eu quero ginástica rítmica e procurar um professor de futebol para acompanhar isso. Então, é procurar profissionais que tenham conhecimento da área que você tem interesse. Isso é um dos pontos, entendeu? A área de educação física é uma área muito abrangente.
É verdade.
Certo? Então, quando eu decido fazer uma coisa, eu brinco assim, que todo mundo tem alguma coisa, vai achar ainda na vida, alguma coisa da atividade física que goste de fazer. Cabe a ele procurar.
Eu tô procurando, viu, gente?
Uns dão sorte, acham mais cedo, outro acham mais tarde, mas vão achar.
Tem que ter fé.
O problema disso aí é quando eu acho essa atividade e procuro um profissional não qualificado para me acompanhar nessa atividade.
Perfeito. Certo?
Então, esse é o primeiro ponto. Um dos pontos cruciais.
O chavão
aí.
Mesmo, né? Tá certo, Giovanni. E Antônio, o que, que você aconselha pra gente?
Bom, não vai fugir muito da linha do Giovanni mesmo, tá? De resposta. Ele falou muito bem, você procurar um profissional e de preferência atualizado, né, no mercado, principalmente, porque está cheio de profissional, mas escasso no quesito conhecimento.
Não busca,
científico,
né, Antônio? Não atualiza, né?
Ele acha o que ele aprendeu de arroz e feijão ali na faculdade, que é o sem mistura, né? O básico do básico, ele dá para levar isso. E muito pelo contrário, quando a gente se forma, né, é um eterno aprendizado, né? Foi a forma que eu fui orientado. Então, essa busca pelo conhecimento e também querer melhorar se trabalha com ser humano, se trabalha com saúde, se trabalha com pessoas, né? Então, essa ética, essa coerência tem que ser totalmente aderida por qualquer pessoa profissional que vai contextualizar nessa área. Então, não deixe de procurar um profissional atualizado.
Então,
a
dica que a gente tem é que tem que ter profissional de qualidade, tem que ter cada um no seu quadrado, profissionais bons existem e a gente tem que ir atrás disso, porque afinal de contas a nossa saúde é o nosso maior patrimônio, sim, né? Eu agradeço vocês imensamente o tempo que vocês dispuseram aqui. Agradeço de coração. Vou precisar muito de vocês aqui ainda, porque gente boa a gente precisa ter perto da gente para poder fazer um trabalho de qualidade. Muito sim. Obrigada.
A
tá, gente
que agradece.
Eu que agradeço.
Obrigada. Gente, a gente volta logo num próximo programa com outros temas sensacionais. Fiquem com Deus, até mais.